Nós tivemos dois sermões, esse é o terceiro desta minissérie de três mensagens sobre oração. Por que isso é importante, irmãos? Se há coisas da maior importância, da maior relevância na vida de um crente, de uma família, crente de uma igreja fielmente evangélica, é a verdadeira oração, é a oração bíblica. Tanto é que nós, na primeira mensagem, nós falamos da oração como um arsenal. Nós temos o maior de todos os arsenais, que realmente é dela que todas as coisas aconteceram, acontecem e acontecerá, que é a palavra de Deus. Nós estamos reservando isso, essa mensagem desse arsenal que é a palavra de Deus, mais para o segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, falar um pouco mais da palavra de Deus e da Bíblia. Mas nós colocamos que há uma outra coisa que anda junto, como quase como almas gêmeas, não pode ser gêmeas porque a palavra de Deus está acima, que é a oração. Mas a oração bíblica, e se ela é bíblica, ela precisa atingir o nível da palavra de Deus. Então foi a primeira mensagem que nós trouxemos. É um arsenal. Ali nós temos poder, né? Ali nós temos realmente Deus agindo. Depois nós vimos na segunda mensagem, né? Lá em Provérbios 8:34, torre forte é o nome do Senhor, e o justo se acolhe para ela, não é? Então nós vimos ali, amados irmãos, o refúgio do crente, a força do crente, a proteção do crente, o castelo do crente, a glória do crente. E hoje nós vamos ver se tudo isso é verdade, e nós cremos, eu creio que você também tem essa confiança, tem essa crença. Então, nós precisamos de orar. Pensemos nesta noite sobre a necessidade da oração. A necessidade da oração. Por que ela é necessária, irmãos? Ela é necessária, e nós estamos falando aqui para uma clientela, para um povo seleto, que é o povo de Deus. Mesmo que porventura haja alguém que ainda não tem certeza absoluta da salvação, mas conhece a palavra de Deus. Aqui nós conhecemos todos, até os visitantes, Diego, nosso amigo, né? Então nós sabemos que nós conhecemos a palavra de Deus. Então todos nós aqui somos conscientes, né? Todos somos conscientes de que a oração é o projeto de Deus para a vida do crente diariamente. E é o projeto de poder que faz parte daquelas bênçãos eternas. Nós não podemos desfrutar das bênçãos celestiais, das bênçãos eternas, sem oração. Aliás, a oração é a primeira coisa que acontece para a conversão. Quando eu me prostro diante de Deus, quando eu clamo diante dele que eu sou um pecador, eu sou um perdido, estou morto em meus delitos e pecados, e aí Deus tem misericórdia de mim, Deus me leva até aquela mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho, porque ali está a solução, é no Evangelho, é na Boa Nova, e ali ouvindo aquela mensagem, o Espírito Santo vem e trabalha no coração, me convence da justiça, do pecado e do juízo, e a partir dali eu vou orar, porque Deus também colocou esse dispositivo no meu coração, assim como Ele colocou a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, Ele também colocou o desejo de orar. Ele colocou essa vontade de orar, Ele colocou isso profundamente no nosso coração e na nossa alma. Então, amados irmãos, a necessidade da oração, ela é necessária, porque nós fomos chamados para nos preocupar com as coisas dos céus. Nós fomos chamados para nos preocupar com as coisas de Deus. Nós fomos chamados para estar envolvidos, engajados e desenvolvendo com a gloriosa e eterna e tão grande salvação que nós jamais podemos negligenciar. Então, amados, essa é a força da igreja, é o poder da igreja. Depois da palavra é a oração. Aliás, é aí que eu tenho falado nas minhas pregações, quando eu falo sobre esse assunto, é aí que está a definição de comunhão com Deus e com os irmãos. As pessoas inventam muita história por aí. Há muitas pregações, muitas mensagens, e as pessoas forjam muito para dizer que para nós termos comunhão verdadeira, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro, preciso fazer correntes de oração, eu preciso fazer uma série de mensagens evangelísticas, né? Eu preciso movimentar, e a igreja precisa estar sempre cheia, nós precisamos estar sempre animados. Não, isso não é verdade. Eu posso estar chorando, eu posso estar triste num canto, e meu coração está latente da glória de Deus. Eu posso ter um temperamento não sanguíneo, nem colérico, portanto, um temperamento pacato, e no entanto, meu coração e minha alma estão exultando na presença de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus e a oração faz isso em nossa vida e nosso coração. E eu não preciso mostrar para ninguém, tampouco para Deus, que eu estou cheio do Espírito através do meu exterior. É o Espírito Santo que habita em meu coração. É o Espírito Santo que habita no seu coração, no coração de cada um que já recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Então, amados irmãos, o texto aqui nos deixa bem claro em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está dizendo que nós não devemos estar ansiosos pelas coisas dessa vida, de forma alguma. Nós temos um dever que vai acima das coisas desta terra. Trabalhar é muito bom, e nós precisamos trabalhar. Tanto é que lá na primeira carta, aliás, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, as duas cartas falam da volta de Cristo. E ali é dito que muitos crentes, não eram poucos, naqueles dias de perseguição, eles eram perseguidos até pelos próprios seus conterrâneos, que eram os judeus, que não aceitavam aquele Jesus Cristo. Aqueles cristãos, aquele nome foi dado pejorativamente, cristãos, e eles eram tidos como uma seita. Os do caminho, que era o outro apelido que eles deram, né? Seita, que era outro nome que eles diziam, que era uma seita, ou cristãos, que eram pequenos cristos, com zombaria, com escárnio, com ironia, né? Então eles eram perseguidos, aqueles crentes, eles eram muito perseguidos. Mas, irmãos, aqueles crentes eram cheios do poder de Deus, eles eram poucos perto daquele universo, que eram mais de 4 milhões de judeus. Assim como Deus, quando Deus tirou seu povo do Egito, também eram 4 milhões, e poucos é que foram fiéis e tementes a Deus e entraram na Canaã. Poucos permaneceram fiéis até o final do primeiro século, né? Porque as perseguições eram muito grandes. Então, muitos crentes naquela região ali da Macedônia, especialmente na região de Tessalônica, né? Eles achavam que Jesus Cristo ia voltar. Então, muitos deles deixaram de trabalhar e começaram a viver às custas de alguns irmãos e da igreja. E Paulo, tomando conhecimento disso, Paulo disse: olha, aquele que não trabalha, que não coma, não beba e não coma. Nós temos que viver com o suor do nosso trabalho. Não importa se é o trabalho braçal, trabalho que usa a mente, tudo usa, né, o nosso físico. Nós precisamos trabalhar. Então, em toda e qualquer circunstância, há uma necessidade urgente. Há uma necessidade da maior importância, é com urgência urgentíssima, que diz aí no mundo da política, quando eles querem resolver uma coisa muito rápida, e muitas vezes essa urgência urgentíssima não é para coisas tão importantes assim, mas para eles do que para o povo. Mas essa urgência, urgentíssima que nós falamos aqui, é para cada um de nós e para todo o povo de Deus. Todos nós precisamos de estar cônscio desta necessidade da oração. Ela é um dever do crente, mas ela não é um dever por uma mera lei. Mesmo lá no Velho Testamento, não era um dever por uma mera lei. Não, no Velho Testamento todos foram salvos pela graça. Ninguém foi salvo pela lei. A lei só apontou o caminho, só apontou o pecado, só apontou a situação do homem, só apontou a transgressão da raça humana. Então a lei, ela não salva, ela é perfeita, mas ela não veio para salvar, ela não é pessoa. Ela é a lei de Deus, ela é o regimento de Deus para mostrar para o homem o quanto ele precisa, né, se libertar dos seus pecados, das suas transgressões, e para isso há uma solução, para isso há um remédio. É Deus ter enviado o seu Filho bendito, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles nossos irmãos no Velho Testamento, eles foram salvos por Cristo, como eu e você, no Novo Testamento. Eles criam na promessa de um Salvador que viria, e por isso eles eram salvos pela fé e pela graça salvadora. Por isso eles oravam. Vocês podem notar as orações daqueles crentes do Velho Testamento, eram orações poderosas, eram orações maravilhosas, porque eles eram verdadeiramente convertidos. Haja vista olhar para aquela galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Deram as suas vidas, alguns foram cerrados pelo meio, outros foram perseguidos de outras formas, de outras maneiras, mas eles não abandonaram o Senhor. E o Velho Testamento está apinhado de texto, mostrando da necessidade da oração, como nós precisamos estar na presença de Deus. Muitos deles oravam 3 vezes ao dia, mesmo trabalhando. Eles arrumavam um tempo. Caso de Davi, caso de Daniel, caso de José, caso de tantos outros. A Bíblia fala até de alguns casos que alguns oravam mais vezes durante o dia. Eram homens piedosos, santos, e ainda distante da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi o mesmo Deus que agiu no meu coração, no seu coração, que também salvou aqueles irmãos. É a mesma salvação, é a mesma graça, é o mesmo poder, é a mesma glória. Então esse dever não deve ser por constrangimento, por uma lei. Mais do que isso, nós devemos ser constrangidos a obedecer a Deus, a cumprir esse dever, porque é o grande amor de Deus que foi dispensado, derramado para conosco. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós não só para nos libertar do pecado, da condenação, mas para que tivéssemos comunhão com Ele. A partir daquele momento, a partir da conversão, enquanto nós vivemos neste mundo e crescendo vertiginosamente, verticalmente, tão somente nas coisas celestiais, a tal ponto, como Paulo afirma na carta aos Efésios, que nós já devemos nos sentir estar vivendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, é uma necessidade que nós vivamos uma vida de oração, orar sem cessar, porque é um dever do crente, e mais que um dever, é um deleite, deve ser um deleite, deve ser uma alegria, deve ser um prazer, porque nós estamos falando, não é com qualquer pessoa, nós estamos falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Deuses, o Senhor da Glória, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que nos criou, e aquele que aprouve nos tirar da condenação do inferno que eu merecia, você merecia, e cada um de nós merecemos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão fadados ao inferno, todos estão encerrados no pecado, e o salário do pecado é a morte. É ingratidão nós dizermos que somos crentes e não orarmos. Muitas vezes nós não crescemos, a igreja também não cresce, a obra de Deus não vai para frente, porque nós estamos pecando nos deveres mais essenciais da vida cristã, que é o crescimento na palavra e na oração. Comunhão é isso. Comunhão é Deus falando conosco. Corresponda com Ele. Retorne. Não é monólogo, é comunhão. É Deus falando conosco e nós retornamos, correspondemos através da oração bíblica. E Ele nos ouve. E Ele nos atende. E Ele se agrada disso. E é aí que está a minha, a nossa satisfação. É assim que nós agradamos a Deus. É assim que nós satisfazemos o coração de Deus. Não porque nós somos suficientes, por melhor que nós orássemos, por melhor que conhecêssemos a Bíblia e ouvíssemos a palavra de Deus e orássemos, ainda assim nós não podemos ser aceitos diante de Deus por nossos próprios méritos. Nós temos uma mediação para isso. Nós temos um mediador que nos leva até Deus, até o Pai, até ao trono da graça. Por isso nós estamos nele. Porque é através dele, é nele, que nós somos vistos e aceitos na glória celestial. Por isso, amados irmãos, porque é um dever do crente. Guarde essa palavra dever, essa palavra é muito carregada de obrigação. Se é obrigação, não é glorificar a Deus. Eu tenho que fazer isso por deleite, saber que eu era perdido, morto nos meus delitos e pecados, eu ia para o inferno. Mas Deus quis me salvar quando eu mereço a condenação como qualquer ser humano. Já imaginou a raça humana? Quantos estão vivendo hoje? Hoje estão falando mais de 7 bilhões, que vai chegar a 8 em poucos anos. A população está crescendo muito. E desses 8 bilhões, são não muitos milhões que são verdadeiramente crentes e salvos. Eu estou falando de crentes genuínos, fiéis e tementes a Deus e a palavra. Há muito sucateamento da palavra de Deus, forjamento da palavra de Deus, a tal ponto que Jesus disse que nos últimos dias a maioria não daria ouvidos à sã doutrina. Esta é a grande verdade. O amor se esfriaria de quase todos. E então, nesse período, nesses tempos que nós estamos vivendo, eu e você, nós somos privilegiados. Portanto, não desprezemos essa bênção de falar com o Senhor da Glória. Ontem morreu aquele personagem, Gugu, bastante conhecido, famoso, amado por muita gente gosta dele, né? E ele se foi. Que legado ele deixou para os seus simpatizantes? Nada. Muita coisa boa, muita embromação, mas o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado e exaltado, porque Ele é um ser que é desde toda a eternidade para toda a eternidade. Ele não é nosso ídolo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e é só a Ele que nós prestamos culto e adoramos, ouvindo a Sua voz e voltando, retornando a esse trono da graça, porque eu posso fazer isso em Cristo Jesus, a cada momento, a cada instante que eu desejar, porque eu tenho que orar sem cessar. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só quando eu vou à igreja, não é só quando de vez em quando eu oro, mas ela é ininterrupta na presença de Deus. Penúltimo lugar, pensemos, irmãos, dessa necessidade da oração, é porque ela nos leva à humildade que falta em nós e à dependência de Deus, e essas duas coisas também andam juntas. Muitas vezes, nós não estamos dependendo de Deus, então falta humildade. E nós somos muitas vezes orgulhosos, prepotentes na presença de Deus, e por isso não buscamos a Deus. Então é preciso lembrar da galeria da bem-aventurança, que é uma das primeiras das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, voltar-se para um texto como esse e dizer: Senhor, perdoa-me pela minha ingratidão, perdoa-me pela minha prepotência, perdoa-me pelo meu orgulho, perdoa-me porque eu tenho pecado contra Ti, eu tenho pecado como disse o filho pródigo, eu deixei de ter comunhão lá com meu pai, na casa do meu pai, eu desprezei aquilo, e nós fazemos a mesma coisa. Senhor, eu tenho desprezado a Tua casa, eu tenho desprezado o Teu trono, eu tenho desprezado a Tua glória, eu tenho feito o que é mal aos teus olhos, cotidianamente, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da minha igreja, tenha misericórdia da minha vizinhança, tenha misericórdia de todos aqueles que residem em volta da igreja, do nosso município, para que através de nós, do conhecimento da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e a oração, que é a dependência de Deus, buscando força, poder, para que os homens sejam salvos. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina? 1 Timóteo 2, verso 1 em diante, que é o nosso dever de orar por todos os homens, por todas as autoridades, todas elas, e que isso é bom e sagrado a Deus, se glorifica a Deus, para que sejam salvos. E o verso 5, ele vai dizer o quê? Só há um mediador, na oração entra o mediador. Então nós oramos para que esse mediador, assim como teve misericórdia de mim, de você, de cada um de nós, que ele tenha misericórdia dos demais homens, porque eu não sou melhor do que eles. Eu sou tão pecador, tão perdido quanto eles, porque não há um justo sequer. E sem Cristo, sem a mediação de Cristo, sem os méritos de Cristo, eu não posso fazer nada. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Lá em Hebreus 4,16, fala desse crente. Mas antes de ler Hebreus 4,16, eu gostaria, um texto que é um dos prediletos meus sobre a oração e a palavra de Deus, bem pequeno, mas é glorioso. 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de João 5,13, diz assim, 13,14, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele. Primeiro, que eu já tenho certeza da salvação. Segundo, tendo essa convicção, eu posso falar com Ele. Não é se eu quero, quando eu quero, eu tenho esse dever. Senão eu não posso dizer que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, porque eu tenho que fazer isso todos os dias, todo momento. Eu tenho que suplicar a Deus diariamente pelo meu trabalho, que Deus continue e preserve o meu trabalho, se for da vontade dEle, que Ele me promova, se não for, que Ele me mantenha ali, que eu seja um bom funcionário, na escola, que eu seja um bom estudante, que eu tenha inteligência, que eu tenha sabedoria, e que eu possa usar tudo isso para a glória de Deus, que eu seja um bom esposo para com minha esposa, que eu seja uma boa esposa para com meu esposo, que eu seja um bom pai para com os meus filhos, uma boa mãe para com os meus filhos, que os filhos sejam bons filhos para com seus pais, que nós sejamos luz para com os nossos vizinhos. É para isso que serve a oração. Ela muda não só nós, ela não muda Deus, Deus não precisa de mudança, Ele é imutável. Nós é que somos mutáveis, nós é que precisamos de mudança, transformação, crescimento na graça e no conhecimento. Então, esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos segundo a sua vontade, é o que João diz lá em 15,7 de João, ele diz aqui, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo seus desígnios, Ele nos ouve. Quantas orações que não são ouvidas. Ouvidas aqui não é no sentido de que Deus não ouve, Deus ouve tudo. É no sentido de não ser atendida. Você ora ao léu, porque não está orando de acordo com a vontade de Deus. O que significa isso? Você está falando com Ele, mas não deixa Ele falar com você? Você não ouvia a palavra de Deus? Deus não revela mais da mesma forma que se revelou no tempo dos patriarcas, aos pais, que era pregação, tradição oral, não tinha nem papel, e eles não iam carregar nas costas, quando não tinha nem carro, nem caminhão, nem nada, pedras e mais pedras, tabletes de pedra, de barro, gigantes, né? Eles não poderiam estar carregando isso, então eles aprendiam de fato mesmo, e eles passavam oralmente de um para o outro. Só depois de alguns milênios é que Deus chama Moisés para escrever o livro de Gênesis e para escrever todo o Pentateuco, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí a partir dali começa a ter alguma coisa melhor. Mas, amados irmãos, independentemente se eles tinham esses recursos ou não, eles tinham ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É isso que nós precisamos, de ouvidos, para ouvir a sua palavra e crescer nela, e assim nós vamos ter sensibilidade, vontade, desejo e um amor ardente para com esse Deus que nos amou acima de tudo quanto você possa imaginar. Ele amou de tal maneira, de tal intensidade, de tal glória, que chegou ao ponto de dar o seu próprio filho, de entregar o seu próprio filho para morrer em meu lugar. Eu, um pecador, eu, um trapo de imundícia, condenado eternamente, fadado a ser condenado no inferno. E Deus muda essa sorte. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é benignidade. E agora nós podemos dizer em alto e bom som. Abra lá em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Ele fala que eu e você, nós devemos ir, não é a hora que eu quero e você quer, não. É todos os dias. 4,16. Olha o que ele diz ali. Vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos todos os dias, do alimento da palavra e da dependência de Deus, portanto, buscar esse Deus. Precisamos ter a humildade que nós precisamos. Precisamos depender tão somente de Deus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem o mediador que Ele enviou, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não posso ter comunhão com Ele, não posso ter aprovação dEle, não posso ser aceito na presença dEle. Por isso o texto fala agora que eu e você, como crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós devemos obedecer a Deus aqui. Essa linguagem aqui, irmãos, está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento isso aqui. E é um mandamento glorioso. As pessoas do mundo não têm esse mandamento. Elas são ordenadas a fazer coisas do pecado, coisas das trevas, para que eles se afundem mais ainda nas coisas de Satanás e do mundo, da carne. Aqui não. É Deus, através do escritor aqui, falando que Jesus Cristo é melhor. Que Jesus Cristo agora não é mais aquela figura daqueles sacerdotes, nem de sumos sacerdotes, mas agora Ele já veio. E Ele realizou a sua obra. Portanto, nos acheguemos a Ele. Não precisamos mais crer numa promessa e ser salvo. Não, nós estamos crendo em alguém que já tem uma história. O nosso Senhor e Redentor já tem história de cerca de 2000 anos. E Ele está dizendo, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, ousadamente, intrepidamente a Ele. Não é com vergonha, né? Tem crente que tem vergonha de orar. Não, você não deve ter vergonha de orar nem na sua casa, nem na igreja. A igreja é sua família. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a família de Deus, onde você e eu podemos dizer como filho para o pai e a mãe, dizer pai ou mãe, eu agora posso dizer pai. Pai nosso, pai meu, pai celeste, ó Deus, tenha misericórdia, me aceite, olhe para o meu coração, olhe para a minha mente, tenha misericórdia, eu posso dizer isso, é pela fé. Pai, procura como verdadeiros adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que não só que Ele existe, mas Ele habita em meu coração através do Seu Espírito, dEle e do Filho procede. E portanto Ele diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente a Ele, né? Junto ao trono da graça. Já imaginou o que é isso? Eu poder ir qualquer hora junto ao trono da graça, pela fé, a fim de que, qual a finalidade? De recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, amados irmãos, muitas vezes nós não estamos fazendo essas coisas, porque o texto básico aqui, ele diz, não andeis ansiosos, preocupados, voltados para outras coisas. E é isso que muitas vezes nos enfraquece. É isso que muitas vezes nos tira a vontade de estar na presença de Deus, de entender qual é a vontade de Deus, porque nós estamos divididos com nosso desejo. Nosso desejo ora é para Deus e ora para o mundo, vai chegar um ponto que a pessoa vai tomar uma decisão, e muitas vezes nós tomamos uma decisão errada, porque ao invés de estarmos alimentando com as coisas dos céus, nós nos alimentamos com as coisas dessa terra. E ele está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, coisa, objeto, valores dessa terra, coisas terrenas. Em tudo, porém, sejam conhecidas, em tudo. Estou lendo um livro, o autor, ele diz o seguinte: certa vez alguém perguntou para outro, você oraria até para uma caneta que foi perdida? Ele disse: eu oraria, porque foi Deus que me deu aquela caneta, né? E eu tenho que orar, porque aquilo custou dinheiro, foi o dinheiro que Deus me deu. E por que não orar? Todas as coisas. Mas é claro que isso é uma coisa muito pequena, mas temos que orar. Quando a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, orar por todas as coisas, tem coisas gigantescas que nós deixamos de orar. A salvação de pecadores, a nossa própria santificação, sem a qual ninguém jamais verá Deus. O crescimento da igreja, não só qualitativo, mas quantitativo. De sermos usados na presença de Deus para alcançar todos os eleitos na face da terra, todos aqueles que são alvos da sua graça e da sua misericórdia. É com estas coisas que nós devemos ocupar. O apóstolo Paulo fala que nós devemos remir o tempo. E não é só nesses tempos que são os últimos tempos, mas isso foi dito desde lá. E o Velho Testamento tem linguagem assim também, tem ensinamento semelhante, que nós devemos nos ocupar com as coisas dos céus, com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Se você pegar o Salmo 40, 41, especialmente 41, 42, 61, 62, 63, entre outros, né, você vai encontrar isso, ter a desejo de estar na presença de Deus, estar anelante, seu coração cheio de alegria, né, e de satisfação em estar na presença de Deus, ao invés de estar preocupados com as coisas deste mundo. Eu preciso trabalhar, eu preciso ser o melhor funcionário. Se eu sou patrão, eu preciso ser o melhor patrão. Não levar vantagem em cima do funcionário, nem o funcionário em cima do patrão, né? Eu preciso na escola ser o melhor aluno. Eu preciso ser o melhor em tudo, porque a graça de Deus, o Evangelho, me faz uma mudança de tal forma que me dá uma educação superior a qualquer educação deste mundo. É a educação que vem dos céus. Ela nos faz uma nova criatura, ela nos faz embaixadores dos céus. E por isso nós temos que representar bem este reino aqui na face da terra. Então, ousadamente, irmãos, precisamos todos os dias voltar ao trono da graça, vigiar e orar, para que a nossa vida seja mais de acordo com a vontade de Deus. Buscar socorro para nossas desventuras espirituais. Buscar socorro, porque muitas vezes nós estamos retraídos, muitas vezes nós estamos depreciando a Deus e a sua palavra, o seu evangelho, a adoração. Nós estamos mais nos importando com os valores da terra do que com os valores da graça, com os valores dos céus. Mas finalmente, irmãos, há uma necessidade urgente, de urgência urgentíssima, de orarmos mais, muito mais, e quem não está orando, de começar a orar e desenvolver na oração, porque este é um ensino bíblico. Paulo fala lá em Romanos 12:12, ela deve ser dinâmica, ela deve ser fervorosa e deve ser perseverante, perseverante. Por quê? Porque ela nos faz crescer na fé. Nós temos que aprender como vários daqueles discípulos que nós encontramos nos evangelhos: Senhor, aumenta-nos a fé. Me perdoa, ó Deus, pela minha falta de fé. Nós temos que suplicar a Deus que esta fé que ela já foi instalada em nosso coração no dia que nós ouvimos a pregação do Evangelho, para que nós crescemos na obra de Cristo, na cruz de Cristo, na salvação de Cristo, na única e verdadeira solução para a nossa redenção, para a nossa salvação. Nós devemos ter colocado desde o início essa fé em desenvolvimento. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso demanda fé. Fé é aquele dispositivo que eu não tenho e você não tem. É Deus que colocou para que nós crescêssemos, não só fôssemos salvos, mas crescêssemos segundo os padrões da vontade de Deus. Então, por que porque nos faz crescer na graça, para crescermos na fé. E por isso nós precisamos suplicar a Deus: aumente a nossa fé. Tenha misericórdia de nós. Nós temos uma nova visão, uma nova maneira de ver as coisas. Abra meu entendimento, dá-me esclarecimento, e que eu possa pedir não só hoje, mas constantemente, sem cessar, perseverantemente a Ti, ó Deus, para que aumente a minha fé e eu permaneça firme nela no mais alto nível. O que, que é isso? Mais alto nível é eu procurar conhecer todos os desígnios de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, procurar entender, para que eu possa ter discernimento, para que eu possa agradar a Deus e viver uma vida cristã, verdadeiramente genuína na presença de Deus. Então, amados, que essas três mensagens nós pregamos, que fala que ela é um grande arsenal, juntamente com a palavra de Deus, que é o arsenal dos arsenais, e que nós temos o refúgio dos refúgios, um lugar onde nós podemos nos esconder e podemos buscar socorro. Foi a segunda mensagem. E a terceira é a necessidade de continuar buscando esse Deus ininterruptamente, continuamente. Que Deus nos perdoe até aqui pelas nossas negligências na oração, para que a nossa vida possa ir bem na presença de Deus. Amém.
Amém.